Olá! Esse é mais um episódio da série O Tempo de Deus. Hoje falaremos do tempo de matar. Em nossa caminhada com Deus, haverá uma constante guerra entre o bem e o mal. Guerra que acontece tanto dentro de nós como no mundo fora. Muitas vezes ficaremos confusos, aceitando o mal como bem, acolhendo comportamentos inadequados e regando sementes ruins. No entanto, para aqueles que perseveram nessa luta, Deus revela a verdade obscurecida pelo engano e mostra o caminho certo a percorrer. Haverá tempos em que teremos que ser radicais e extremos. O tempo de matar se apresenta quando não há mais como conviver com aquilo que precisa ser morto, ou seja, ou matamos ou seremos subjugados. Refiro-me a algo pessoal que cabe a cada um em relação a si mesmo, algo que eu tenho que resolver comigo mesmo, uma transformação referente à minha própria natureza. É tentador atacar as falhas do outro, do próximo, mas é extremamente difícil assumir as próprias falhas e ser radical com as decisões acerca de si mesmo. Vamos ler a escritura de Davi? E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. Segundo a Samuel 12, de 1 a 7. Essa passagem revela a cegueira espiritual que Davi vivia após ter acolhido o pecado em seu coração. Apesar de ter conhecimento da lei de Deus, não tinha consciência que a maneira como agira era completamente oposta a essa lei. Depois de ter praticado adultério, traição, abuso de poder, assassinato, foi impetuoso e legalista. Não se enxergou como o autor de tais atrocidades, mas comportou-se como o rei que tudo pode, acima da lei. Assim somos todos nós. Por mais que possamos conhecer as Escrituras, participar de comunidades cristãs, envolvermos-nos com inúmeras atividades e ministérios, quando nos distraímos e deixamos o que é mundano invadir nosso coração, praticamos atos detestáveis, ou pelo menos pensamos em realizá-los. Mas assim como Deus revelou a Davi, através do profeta Natã, e a sua indignação, não com a intenção de declarar uma sentença tão impetuosa como fora a de Davi, mas sim com a intenção de que ele pudesse recuperar a sua consciência espiritual e retornar o seu caminho, também conosco ele fala e espera o nosso arrependimento e providências. Deus não exigiu de Davi que executasse a sentença que ele próprio havia proferido, baseada na lei, mas o perdoou pelo seu arrependimento sincero, revelando as consequências que o acolhimento do pecado em seu coração traria. Matar o que é preciso, no tempo certo, nos livra de consequências que podem ser terríveis. Enquanto não agirmos com rigor acerca do que nos acorrenta a velha vida e a preceitos aparentemente inofensivos, estaremos vivendo como alguém que dirige vendado e sem cinto de segurança, ignorando o perigo e as consequências que nossas decisões podem gerar. Não há como empreender mudanças sem decisões prévias acerca de assuntos específicos. Não podemos negligenciar a nossa parte no processo de transformação das nossas vidas por Deus. Ele espera que possamos assumir a nossa parte, desejar verdadeiramente a mudança e dar passos. Pensamentos que se acomodam ao "o Senhor está trabalhando" ou "a carne é fraca" não vão por si só acrescentar o que é preciso. Precisamos abandonar maus costumes, orar, evitar situações de risco, desviar olhares, não percorrer atalhos perigosos, aprender a dizer não ao que não é nobre, enxergar a vida com a luz do cristianismo e não através da sabedoria humana ou do desejo mundano. Aprender a identificar maus pensamentos e procedimentos em nossa vida. Refletir sobre o que Deus deseja em cada área e realizar o que está ao nosso alcance. Quando Jesus, em sua época na Terra, falou ao povo sobre como devemos nos livrar do que nos leva a pecar, foi rigoroso. Falou em arrancar, cortar e lançar fora. Mostrou como devemos ser radicais na luta contra a nossa natureza mundana, não admitindo brechas em nossos conceitos e procedimentos. Deixou claro que a responsabilidade é de cada um para consigo, que não basta colocar a culpa no inimigo, no próximo ou em circunstâncias da vida, mas que cada indivíduo deve ser responsável por acabar com as possibilidades de se ver fora do reino de Deus. A decisão deve ser tomada pelo homem, mas Deus não o abandona em sua luta. Afinal, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10:13. A questão não é nos lamentarmos por nossas fraquezas, mas olharmos com fé, esperança e coragem para a nossa vida e para o que precisa ser mudado. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. É isso aí. Hoje paramos por aqui. Até a próxima.